Boa tarde a todos. Esta nossa reunião foi convocada extraordinariamente para podermos dar cumprimento à obrigação legal de audição dos membros indigitados para o Conselho Superior de Segurança Interna, para o qual, nos termos da Lei de Segurança Interna, a Assembleia da República elege dois membros. Os membros indigitados são os dois atualmente deputados no exercício de funções, o Dr. Fernando Anastácio e o Dr. André Coelho Lima. Eu vou dar sucessivamente a palavra aos dois para fazerem uma apresentação e uma inicial daquilo que bem entenderem e depois, naturalmente, farei uma ronda por todos os senhores deputados que solicitaram o pedido de palavra. Depois devolverei a palavra aos dois indigitados para poderem prestar esclarecimentos ou responder àquilo que lhes for colocado. Começo aqui pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faça favor.
Muito boa tarde a todos. Queria começar precisamente por cumprimentar todos os membros da Comissão, os seus deputados, e fazer aqui também uma primeira nota de um agradecimento, digamos assim, um reconhecimento, neste caso, pelo facto de ter sido formulado o convite no sentido de continuar, tanto como se, ou seja, enquanto candidato, e se continuar se merecer, obviamente, a confiança dos meus colegas deputados, nestas funções, e convite esse que aceitei, depois de ponderar, com um grande sentido de responsabilidade, atendendo à importância e à responsabilidade inerente às funções. Queria também deixar aqui um cumprimento muito especial ao Sr. Deputado Marcos Guedes, Luís Marcos, porque acompanhou-me, pelo menos na parte final da anterior legislatura, e com ele manifestou sempre um espírito de perfeita colaboração e de apoio a quem acabava de chegar, o que é de facto importante para os novos, para quem chega, e também pelo trabalho que tivemos a oportunidade de desenvolver na anterior legislatura, tanto na subcomissão de ética como aqui na primeira comissão. Quanto à apresentação propriamente, há uma nota curricular que foi distribuída, não vou tecer considerandos. Se alguns dos seus deputados ou senhores deputadas entendem-se alguma questão a colocar, estou inteiramente ao dispor. Também não vou ser longo nesta abordagem, queria essencialmente deixar aqui duas ou três notas sobre o órgão em concreto, sobre aquela que é a perspectiva que tenho do seu enquadramento no nosso sistema constitucional e também, obviamente, a importância e a razão de ser da presença de representantes da Assembleia da República, que é isso, no fundo, a essência da questão, nesse mesmo órgão. O órgão, como todos têm a percepção, é um órgão de natureza estritamente consultiva. Essencialmente um órgão, aliás a Lei 53 de 2008 deixa claramente a questão das competências, é essencialmente um órgão de aconselhamento do seu Primeiro-Ministro e para as questões que têm a ver com a questão da segurança interna, nas suas diferentes dimensões e por isso mesmo na sua composição estão todos os membros do Governo que tutelam as diferentes áreas, também os responsáveis das forças e serviços de segurança, de representantes das regiões autónomas, portanto um conjunto, todo aquele responsável, máximo responsável que tenha matérias desta natureza ou relacionadas com a segurança interna à sua disposição, à sua responsabilidade, estão, inclusive também, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, porque de facto também, apesar de ser uma polémica que por vezes se levanta, é importante também percebermos a importância das Forças Armadas, também na sua dimensão, digamos, de segurança interna, que de facto também a tem, apesar de muitas das vezes ser um tema que por vezes não é completamente consensual. Portanto, em como órgão de natureza consultiva, tem essencialmente esse papel, mas também tem, e resulta precisamente do edifício constitucional que o coloca nessa vertente, mas ao ter na sua representação na sua composição dois membros eleitos da Assembleia da República e, cito, e faço aqui uma referência muito especial ao facto de serem eleitos com a necessidade de uma maioria qualificada de 2/3, em simultâneo com a similitude de mais alguns outros órgãos, como por exemplo os que vão ser votados na próxima sexta-feira, estou a referir particularmente também ao Conselho de Estado, e por isso são, têm a ver com, primeiro, isto entra um pouco também na visão de que nós temos de ter no exercício e no desempenho desse cargo. Ou seja, nós mais do que sem prejuízo das nossas, cada um das suas convicções, dos seus programas que forem eleitos, de tudo isso, estamos aqui também numa função de representação da própria Assembleia da República e temos de ter a capacidade de fazer a síntese daquilo que é o sentimento e a percepção de que a Assembleia da República no seu todo. É baseada em concreto naquilo que são depois as matérias profundamente consensuais, que eu penso que a matéria da segurança interna, pela sua importância, é também talvez daquelas áreas da governação e da ação do Estado, onde os consensos mais são necessários e a amplitude de consensualização à volta das soluções concretas dos problemas mais importam. Esta visão coloca-nos, obviamente, numa perfeita e grande e necessária disponibilidade para o relacionamento com a Assembleia da República e por isso quero com isso reiterar o meu total empenho e disponibilidade para, com a Assembleia da República, que no caso de sermos eleitos, ser eleito, representaremos, termos com ela toda a colaboração e toda a partilha de informação dentro do quadro constitucional de responsabilidade que temos e dessas informações e do conhecimento dos factos, de podermos articular também e sermos, no fundo, neste órgão, alguém que transmita aquilo que é a percepção que a Assembleia da República tem em relação a cada uma das situações concretas. Era estas questões gerais que queria abordar em primeira linha e, portanto, e deixar-me à vossa inteira disposição para alguma pergunta que queiram colocar, que terei todo o gosto de responder. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Permita-me apenas, em meu nome pessoal, não só agradecer as palavras exageradas que fez a meu propósito, mas, acima de tudo, retribuir também o gosto que tive e que tenho e continuarei a ter em poder tê-lo como colega na Assembleia da República, embora em bancadas diferentes, mas sempre com uma lealdade e uma frontalidade que cultivamos os dois. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, fazer os cumprimentos que são devidos ao Sr. Presidente, a todos os colegas deputados aqui presentes, colegas deputados e simultaneamente de comissão, uma vez que sou membro efetivo nesta primeira comissão. Fazer aqui uma apresentação também que procurarei que seja breve, cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Fernando Anastácio e que no fundo comigo partilha esta candidatura que é conjunta, não é? Ou seja, viu-o usar a primeira pessoa do singular e a do plural algumas vezes, isso acontecerá necessariamente comigo também, e peço desde já a tolerância para que algumas das matérias abordadas possam ser repetidas, mas no fundo a intervenção é natural que acabe por incidir sobre os mesmos assuntos. Pontos prévios que eu queria deixar e partilhar convosco era, por um lado, manifestar o enorme orgulho que tenho em poder estar a ser considerado e particularmente considerado pelos meus pares para tão elevada representação deste órgão de soberania numa área que é da maior relevância, uma área também ela de soberania. E nisso, dizer, aproveitando também a referência que fez o Sr. Deputado Fernando Anastácio, dizer que poder, se vier a ser essa naturalmente a escolha dos deputados neste órgão a representar ou estar no lugar que foi antes ocupado pelo Sr. Deputado Marques Guedes e que é também presidente desta comissão, enfim, eu até direi de uma forma um bocadinho mais prosaica que não tenho categoria para isso, ou seja, o senhor deputado é uma referência não só do meu partido, como também deste Parlamento, e portanto para mim é, enfim, uma responsabilidade acrescida poder estar numa posição que foi ocupada por um vulto como o senhor deputado e não podia deixar de o dizer. O segundo ponto prévio, dizer-vos que, enfim, tenho por princípio pessoal, também profissional, enfim, de vida, normalmente aceitar os desafios que me são lançados, aqui um certo gosto pelo desafio e este é, sem dúvida, diria, um grande desafio. E então eu dividiria a minha intervenção em três partes, uma relativa às àquelas que serão as minhas motivações, uma outra relativa ao órgão para que me candidate e para que nos candidatamos e o seu enquadramento particularmente no sistema de segurança interna e uma terceira com identificação de desafios que me parecem oportunos a colocar e que, de acordo com a reflexão que fiz, me parecem relevantes nesta área. Bom, a primeira parte das minhas motivações é a parte propriamente dita de campanha eleitoral, a parte, a apreciação curricular, naturalmente, tê-la um feito, não tenho nenhuma palavra, nenhuma consideração a fazer relativamente a isso. É representativa de alguém que vem do mercado de trabalho, que vem que entra agora em funções parlamentares e que esteve até aqui como advogado e, portanto, a trabalhar nessa área. Mas, como disse atrás, ser este um grande desafio, porque salta à evidência que é a primeira vez que sou deputado, e, portanto, mais concretamente, neste mandato, mais concretamente, há 27 dias, e, portanto, esta evidência tem que ser tida em consideração na apreciação, quer curricular, quer empírica, que possa ser feita da minha candidatura, e, por isso, peço antecipadamente a vossa tolerância em face dessa particular e concreta circunstância. Mas depois, penso que isto mesmo pode ser colocado em contraposição com a experiência do Sr. Deputado Fernando Anastácio. E aqui dizer que, enfim, como no fundo é uma candidatura conjunta, eu ali no início estive a perguntar se queria jogar a ponta de lança e eu a defesa, mas a verdade é que esta dicotomia desta candidatura conjunta pode até ser interessante e é um pouco sobre ela que eu quero aqui incidir. Ou seja, por um lado, uma maior experiência com, por outro lado, uma nova visão, uma nova forma de abordagem, por um lado uma visão interna, por outro lado uma visão mais externa, por um lado um conhecimento técnico certamente mais aprofundado e por outro lado um maior enfoque na vertente cidadão, na vertente de cidadania. Também, para complementar esta dicotomia, por um lado, a representação do partido que exerce o poder, por outro lado, a representação do maior partido da oposição. Eu até vou, esta vertente da dicotomia em que estou a sentar a intervenção, vou falar sobre ela mais à frente. Portanto, aqui eu diria que a minha notória menor experiência pode até ser uma oportunidade para proporcionar uma diferente abordagem ao fenómeno. E por isso dizer-vos que em termos estritamente pessoais, se me for perguntado porque aceitei esta designação, eu direi que, por um lado, se trata de uma área na qual pretendo investir e pretendo mais intervir neste mandato para que ainda agora fui eleito e empossado. E, por outro lado, o que já foi dito antes, mas enfim, poder ter aqui uma visão alternativa que, sem qualquer imodéstia, creio poder ser importante para instruir a própria visão do Primeiro-Ministro. E qual é esta visão alternativa? É a visão garantística. Ou seja, nós, como é sabido, foi sempre assim, mas mais ainda agora, estamos a um cada vez maior conflito entre liberdade e segurança. Ou seja, a segurança interna assenta mais uma vez nestes dois pilares. Por um lado, liberdade e por outro, segurança. Até se me permitissem que lesse o próprio artigo 1º da Lei de Segurança Interna, o artigo 1º, número 1, portanto não pode haver coisa mais fundacional, diz que são objetivos a segurança interna e a atividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança, a tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, aqui a vertente segurança, e por outro lado assegurar o regular exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, e aqui a vertente liberdade a que estava a referir. E portanto eu, enfim, eu até diria ter este atrevimento de procurar poder aportar para o Conselho Superior mais esta perspectiva da liberdade, que não é a que classicamente se aborda em termos de segurança interna e que é, vale a verdade também, o escopo desta comissão. Segunda palavra, quanto ao Conselho Superior de Segurança Interna e quanto ao edifício da próprio sistema de segurança interna, enfim, um edifício, todos saberão, e provavelmente a maioria de vós até melhor do que eu, um edifício piramidal com o Governo, seja o Primeiro-Ministro ou o Ministro da Administração Interna no topo desta pirâmide, depois na base o Conselho Superior a que nos candidatamos, a Secretaria-Geral de Segurança Interna, que é o braço operacional do Governo, que no fundo é o coordenador do Comando Operacional, e por outro lado o Gabinete Coordenador da Segurança Interna, que é um órgão especializado em assessoria e coordenação técnica. E portanto, aqui sobra o órgão a que nos candidatamos, que é um órgão puramente consultivo, como foi dito já pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, muito melhor do que eu. Um órgão interministerial, de audição em consulta do Primeiro-Ministro, criado em 1987 e que assegurou a representação parlamentar apenas com a aprovação da Lei de Segurança Interna em 2008. E, portanto, aqui duas notas sobre esta representação parlamentar que é posterior, não é? Ou seja, que vem a jusante da criação do órgão e da necessidade do seu surgimento. Eu diria sobre isto, estas duas notas, que a representação num órgão consultivo pressupõe que saibamos apontar as questões que consideramos relevantes, sem dúvida nenhuma, numa vertente crítica, mas sempre num prisma construtivo. Ou seja, sendo nós, deputados, em efetividade de funções, como não pode deixar de ser, porque senão podemos ser candidatos, mas há uma função fiscalizadora que deve competir a este órgão e há uma função crítica mais construtiva que, na minha visão, deve competir à representação no Conselho Superior da Segurança Interna. Portanto, são funções ligeiramente diferenciadas e que a minha perspectiva é claramente esta. A segunda nota, que este reforço institucional em 2008, com a presença do Parlamento da Assembleia da República no Conselho Superior, visou assegurar precisamente a representação destas duas sensibilidades alternativas, o poder e a oposição, na parte que me compete, aqui não sei se é jogar à defesa ou ao ataque, logo veremos, mas o que é expectável é que eu possa ser capaz de transmitir ao Primeiro-Ministro, reforçando sempre isto, transmitir ao Primeiro-Ministro, porque somos um órgão de consulta do Primeiro-Ministro, transmitir aquela que é a perspectiva da oposição acerca das questões que o Primeiro-Ministro pretenda que nos pronunciemos, que naturalmente nesta altura não sabemos quais são. Por último, e para terminar, esperando não ter sido muito extenso, os desafios. Eu elencaria 3 mais 1, em vez de dizer 4, 3 mais 1, porque eles são de facto diferenciados. Por um lado, a transnacionalidade criminal, ou seja, penso que é unívoco que há hoje em dia cada vez menos ameaças exclusivamente internas a este nível, ou seja, as ameaças que surgem à segurança interna têm uma vertente transnacional, que não é internacional, ou seja, tanto existem no nosso país, como existem no país ao lado, como existem até, porventura, num país mais longínquo, mas, sobretudo, na Europa comunitária e nos países de marca ocidental. E, portanto, aqui o incentivo do diálogo internacional e da adoção de práticas de benchmarking a este nível parece-me ser o caminho a seguir, porque as respostas, porque os problemas são os mesmos, as respostas deverão ser também cada vez mais as mesmas e assentar neste empirismo internacional das respostas que existam. Por outro lado, a coordenação e a uniformização da ação. Esta é uma questão mais delicada que também já abordou o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Aqui, uma maior cooperação, mas sobretudo uma menor estanqueidade entre, mais uma vez, as dicotomias, forças militares e forças civis, porque as forças militares também intervêm no âmbito da segurança interna, entre assuntos externos e assuntos internos, porque uns são mais área de defesa e, portanto, as forças militares e o outro área das polícias, mas a intervenção daquilo que são forças de segurança como um todo, em respostas e, sobretudo, em problemas que hoje em dia não conhecem fronteiras e a possibilidade de cooperação e uniformização, sobretudo na ação, é um dos maiores problemas que me parece que identifico neste âmbito e nesta área e neste setor. Em terceira, que resulta um pouco do que disse até aqui, a adaptação às novas realidades geopolíticas, ou seja, o que disse já antes, aqui vou repetir mesmo, a segurança interna é cada vez mais transnacional e, por outro lado, em termos de segurança externa, que ela é de âmbito geográfico, eu diria, alargado, ou seja, hoje em dia é cada vez mais questionável que a segurança externa se circunscreva às fronteiras do nosso país, não é? Porque temos diversas fronteiras, quer a fronteira da União Europeia, quer a própria fronteira das organizações internacionais de que fazemos parte, como a NATO. E, portanto, estas novas realidades geopolíticas levam também a que haja uma necessidade grande de adaptação. Eu disse 3 mais 1, estas são as 3, qual é a 1? Porque estas 3 questões eu identifico como macro-questões, enfim, se eu puder designar desse modo, questões que talvez não possam ser resolvidas no mandato, vão sendo resolvidas ao longo de sucessivos mandatos e governos. O mais 1, a 4ª questão, são as reivindicações, que o facto de separar não lhe retira a nobreza nem a dignidade, mas de facto dá-lhe um enfoque aqui diferenciado e por isso a separo. Que é, por um lado, a questão, que enfim, estamos aqui a falar, não podemos separar-nos disso, embora não devamos fazer enfoque nessa circunstância, porque senão estaremos aqui a ter uma, enfim, uma intervenção meramente casuística, isso eu não farei nunca, portanto, mas estamos hoje aqui a fazer esta audição num dia em que temos uma manifestação e esta, e portanto, aqui a questão da valorização das carreiras e, eu diria até, sobretudo, a dignificação do estatuto do agente da autoridade. E, por outro lado, a falta de meios, e não vou incidir obviamente sobre isso, ou seja, o cumprimento da lei de programação, são questões mais, enfim, de atualidade, não é? Estava-me a fugir a palavra para mainstream, não é muito correto, portanto, de atualidade, e menos as tais macro-questões, por isso as separei. Elas são igualmente importantes, serão obviamente objeto de análise, mas aqui separo-as na perspectiva da abordagem que aqui faço. E, portanto, para agradecendo a vossa tolerância e paciência, dizer que, para terminar, em suma, que espero conseguir estar à altura para poder representar o Parlamento numa área de soberania como esta, e peço, naturalmente, porque esta audição é também para isso, esperando merecer o voto de confiança dos colegas deputados, mas também em face das particulares condições em que apresento esta candidatura e que foram claras e transparentes, ou seja, não as escondo desde o início da minha intervenção e com isso, Sr. Presidente, agradecendo, estou naturalmente ao dispor para as considerações e questões que entendo dever colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe também as referências pessoais, também igualmente exageradas, talvez até por excesso. E vou então dar a palavra à volta da mesa, começando pela Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar, cumprimento também as senhoras e senhores deputados, mas hoje muito particularmente os distintos senhores deputados Fernando Anastácio e André Lima. Foram analisadas as notas curriculares que nos fizeram chegar, ouvimos com muita atenção as exposições de ambos, que nos deixaram muito tranquilos relativamente ao perfil para o desempenho destas funções. Sabemos que o número 3 do artigo 12 da Lei de Segurança Interna atribui à Assembleia da República competência para designar dois senhores deputados para o Conselho Superior de Segurança Interna. Conhecemos o enorme desafio associado ao exercício dessas funções, a enorme relevância do Conselho. Não por aí questões de natureza jurídica, porque relativamente a essas penso que as considerações que fizeram foram mais do que satisfatórias e, portanto, deixarei apenas uma interrogação muito genérica relacionada com a contemporaneidade, de certa forma. O Índice de Paz Global 2019 coloca-nos numa posição muito privilegiada em termos de segurança interna, numa lista extensíssima, aparecemos como o terceiro país mais seguro do mundo, só antecedidos pela Islândia e pela Nova Zelândia, e portanto parece que em termos de segurança interna temos motivos para nos congratularmos com o estado em que vivemos. Mas ainda assim existem desafios específicos postos pela contemporaneidade. É sobre esses desafios que gostava de ouvir os senhores deputados, perguntando-lhes se acreditam que o Conselho terá alguma missão nova, específica, relacionada com a existência desses novos desafios no terceiro país mais seguro do mundo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os nossos colegas Fernando Anastácio e André Coelho Lima, felicitá-los pela sua candidatura e pela confiança que mereceram dos respectivos grupos parlamentares, especialmente do nosso colega André Coelho Lima. Eu não sei se ele é pioneiro nisto ou não, mas não é propriamente habitual um deputado na primeira legislatura em que participa ser indicado, nomeado pelo seu grupo parlamentar para exercer funções desta responsabilidade. E isto diz muito da, digamos, da confiança que o grupo parlamentar nele nutre e que seguramente é partilhada também pelo Partido Socialista relativamente ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que eu conheço, respeito, considero muito, trabalhámos neste Parlamento na legislatura passada e também conheço de forma muito próxima o Sr. Deputado André Coelho Lima e, portanto, não tenho dúvida que ambos, por aquilo que aqui disseram, e disseram bem, e por aquilo que o seu percurso de vida e as suas notas curriculares demonstra, com percursos de vida, de facto, heterogéneos, o que é algo de muito importante, porque revela muito da versatilidade que é preciso incorporar e trazer para, quer para a Assembleia da República, quer para estes órgãos de aconselhamento do poder político e do poder executivo. Ambos têm formação jurídica e, portanto, parece que a aptidão que têm para o exercício do cargo não tem nenhum tipo de contestação, é óbvia, é evidente e estamos todos seguros e confiantes de que exercerão este cargo com responsabilidade, com sabedoria, com isenção, com imparcialidade, mas especialmente com o empenho que ele merece e que seguramente o órgão também espera de vós. O Sr. Deputado André Coelho Lima disse algo importante quando faz aqui, digamos, o contraponto, esta dialética que faz com a maior experiência do Sr. Deputado Fernando Anastácio, dizendo que um já é consagrado porque já conhece o órgão e já está no Parlamento e ele entra ex novo nesse órgão. E, de facto, este casamento pode ser um casamento, salvo seja, um casamento feliz, porque o casamento... Só que eu usei as aspas. Hoje é tudo permitido. Hoje é tudo permitido. E muito pela mão do Bloco de Esquerda. Exatamente. Casamento de candidaturas. Casamento e apadrinhamento de candidaturas. E portanto é, pode ser feliz. E de coincidências. Por uma razão. Porque de facto... aquilo que este órgão precisa, depois de olharmos para a sua composição com mais de 30 personalidades lá integradas, é muito mais do que operacionalidade, isto no que diz respeito, digamos, à representação que a Assembleia da República está obrigada a dar-lhe. Muito mais do que operacionalidade e tecnicidade é conhecimento de vida, versatilidade, sensibilidade e, se quiserem... um transporte de experiências do dia-a-dia, da sociedade, da comunidade, para dentro deste órgão, porque é isso que, curiosamente, o Primeiro-Ministro deve querer e deve exigir a todos os elementos, nomeadamente àqueles que são eleitos pela Assembleia. Portanto, queria terminar, não tenho propriamente pergunta nenhuma para fazer, é apenas estas considerações proclamatórias. Eu não tenho dúvidas que o Sr. Deputado e Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Marques Guedes, deixa um legado, que é um legado que vai respeitar a sua herança, o seu património, e o Sr. Deputado Fernando Anastácio continuará a exercer as funções com a seriedade, com a responsabilidade e com a confiança com que o fez no passado. Portanto, isso deixa-nos a todos tranquilos. É a Assembleia da República que sairá honrada se a eleição for confirmada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Cumprimento de maneira especial o Sr. Deputado Fernando Anastácio e o Sr. Deputado André Coelho Lima, pelo facto de se terem disposto a exercer este cargo de representação da Assembleia, e, portanto, creio que estamos certamente reconhecidos pelo facto dessa disponibilidade de existir, porque eu creio que é um serviço que se presta e, como tal, merece o nosso apreço. Não me pronunciarei, evidentemente, sobre os perfis curriculares de qualquer dos dois. Eles são públicos, enfim, certamente creio que estarão em condições de, sendo eleitos, exercer com toda a competência as funções de representantes da Assembleia, de membros representantes da Assembleia da República no Conselho Superior de Segurança Interna. Queria só fazer uma brevíssima reflexão para digamos, exprimir aqui uma linha de pensamento que poderá eventualmente vir a propósito. Ela vem na sequência da intervenção do Sr. Deputado André Coelho Lima, que entendeu, enfim, sugerir que um contributo que poderia dar em função da sua trajetória de vida seria trazer para a reflexão do Conselho, para os Conselhos a dar ao Sr. Primeiro-Ministro, a perspectiva da... a segurança na perspectiva das liberdades. E eu creio que essa é uma abertura muito interessante para o trabalho do Conselho Superior de Segurança Interna. Era muito importante, seria muito conveniente, creio eu, para o país, que o Conselho Superior de Segurança Interna fosse ambicioso no exercício das suas funções, não se substituindo, evidentemente, a quem tem que tomar decisões, mas que fosse ambicioso precisamente na perspectiva de segurança que veicula para os órgãos decisores. Isto quer dizer, concretamente, que não é certamente pensar, sonhar muito alto, perspectivar que o Conselho Superior de Segurança Interna pode ser um órgão onde fermentem reflexões que possam ser úteis para o poder político sobre a relação entre, para utilizar a palavra do Sr. Deputado André Coelho Lima, sobre a relação entre liberdade negativa, liberdade positiva e segurança. Ou seja, não apenas o velho debate entre as liberdades individuais em sentido clássico e as medidas de segurança que um Estado de Direito, que cabem num Estado de Direito, mas mais ainda a relação entre a segurança das vidas das pessoas, a segurança do cotidiano da vida de uma pessoa e, portanto, a sua relação com a liberdade positiva. O que, naturalmente, é uma coisa de alcance largo, evidentemente. Mas eu creio que seria muito importante que o Conselho Superior de Segurança Interna ajudasse nessa reflexão que passa por trazer assuntos como direitos mais amplos do que apenas entre aspas, as liberdades clássicas e que apontem para a inclusão também dos direitos económicos, sociais e culturais, os serviços públicos, tudo isso como ferramentas de uma política de segurança que é a segurança das vidas cotidianas das pessoas. E isso é que realmente é muito importante. Sendo certo, aliás, e com isto quero terminar, não quero fazer aqui nenhum exercício académico, embora gostasse, mas que é basicamente isto. Eu acho que nós não devíamos deixar de ter em conta que mesmo a segurança em sentido restrito, que é a segurança física, se quisermos, não é? Mesmo essa, ou as ameaças a ela, são percepcionadas e experimentadas diferentemente por grupos da nossa sociedade igualmente diferentes. Uma minoria sente estas questões de uma certa maneira. As mulheres sentem estas coisas de uma certa maneira. Ou mulheres, não as mulheres, mas mulheres de certa condição, de diferentes condições, sentem isto de maneira diferente. Comunidades étnicas, ou racializadas, como quiserem, sentem isto de maneira diferente. Ou melhor, há portanto, ameaças comuns, mas há ameaças diferenciadas. E, portanto, eu creio que se um órgão como o Conselho Superior de Segurança Interna ajudar a que este tipo de reflexões, que aparentam ser estritamente académicas, passem a ser do domínio da decisão política ou da previsão política, eu creio que seria bom. E, portanto, mais não posso desejar do que, sendo eleitos, o Sr. Deputado Fernando Anastácio e o Sr. Deputado André Coelho Lima sejam, na medida em que entenderem, naturalmente, porta-vozes desta inquietação para os nossos dias. Aos dois desejo, sendo eleitos, as maiores felicidades no exercício deste cargo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A senhora deputada Inês Real acabou de... Sim. E, pronto, e, portanto, mas eu não queria, não podia deixar de lhe perguntar se, embora não tendo ouvido a apresentação inicial, se gostava de intervir nesta fase. Não sendo o caso...
Para já não temos nada a opor contra a nomeação e, portanto, qualquer questão, depois pronunciamos-nos adiante.
Obrigado. Tá, obrigado. Tenho apenas ainda a inscrição do deputado Jorge Lacão. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por não ter acompanhado a fase inicial da audição. Também quero cumprimentar os candidatos e associar-me a que eles tenham um bom êxito, quer na eleição, quer depois no exercício deste mandato. Mas gostaria de aproveitar para dizer uma coisa que tive a ocasião de dizer numa malograda candidatura de que alguns cá estão se recordarão, mas que agora não vem ao caso. O tema é que sim. E o tema é o seguinte: eu acho que nós temos uma singularidade entre... Temos muitas, mas uma singularidade muito especiosa na nossa ordem institucional, que é a de termos, a partir da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, a previsão de um conceito que é o chamado Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Por razões históricas, foi consagrado nessa Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas a definição do referido Conceito Estratégico de Defesa Nacional, o qual, com sucessivas elaborações doutrinárias, e pode ser consultado, tem hoje um conteúdo completamente transversal. Ou seja, para além da matéria propriamente de defesa nacional e para além da matéria de enquadramento estatutário relativo às Forças Armadas, tem um desenvolvimento conceptual sobre muitas outras questões, nomeadamente as da segurança interna, nomeadamente a dos desígnios permanentes de Portugal, seja no plano territorial, seja no plano do desenvolvimento estratégico, seja no plano da inserção internacional, e, portanto, acaba por tratar de muitas matérias que, do ponto de vista conceptual, poderíamos dizer que estão muito para além daquilo que é o tema da defesa nacional. E eu tenho um entendimento minoritário, como já se vai ver, minoritário porque nunca foi testado de outra maneira, de que o que nós verdadeiramente precisávamos numa visão atualizada do Estado Democrático era de um conceito estratégico de segurança nacional, do qual derivassem os outros, do qual derivasse um conceito estratégico de defesa nacional e do qual derivasse um conceito estratégico de segurança interna. E isto implicava uma reponderação legislativa e doutrinária acerca do modo como Portugal se encara a si próprio. Deixo apenas esta questão para a vossa reflexão, se assim o entenderem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho ainda o Sr. Deputado João Ataíde. Eu lembrava aos Srs. Deputados que temos plenário daqui a um quarto de hora.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Só algumas breves notas e para tentar completar, se é que consigo, a intervenção do meu amigo Zé Manuel Pureza, no sentido de que, efetivamente, o conceito de segurança interna levou uma transformação muito grande na última década e agora está no terreno. Ou seja, compatibiliza a segurança interna com a defesa dos direitos, liberdades e garantias e, portanto, aqui foi aflorado e bem pela intervenção que ouvi do deputado André Coelho Lima. Hoje, muitas vezes, são as próprias... E há aqui um conflito de interesses entre, digamos, aquilo que muitas vezes as comunidades pretendem das suas forças de segurança e aquilo que as forças de segurança podem e devem fazer. E, portanto, há muitas vezes, já está na ordem do dia, são as próprias forças de segurança que servem de fiel de balança, inclusive de primeiro garante de direitos, liberdades e garantias, nomeadamente de minorias ou em situações de grande alarme social. E aliás que está um pouco na ordem do dia, para não dizer que vai entrar na ordem do dia, e portanto esse será o julgo que pode ser um papel de conforto do Conselho Superior de Segurança perante todos os órgãos de polícia criminal. Parece-me também que há um outro problema extremamente delicado, que é a questão do segredo de justiça. A questão, inclusive, é o segredo policial, o segredo na investigação. Infelizmente, estamos, enfim, por força de pressão dos órgãos de comunicação social e das redes sociais, estão sujeitos a grande pressão para a violação, principalmente do segredo de justiça, mas também há um segredo, há uma discrição policial que deve ser garantida, mesmo que não esteja garantida pelo segredo de justiça. Outra questão também que convém, e também é um problema do nosso cotidiano nos órgãos de polícia criminal, é a questão da partilha da informação. Julgo que o sistema já está mais otimizado, mas às vezes há muitas redundâncias em termos de informação ou estaticidade na atuação. Depois, com redundâncias da atuação. Estas seriam, enfim, as questões que eu reputo de prioritárias. Outras têm a ver com a própria organização dos órgãos de polícia criminal. É uma questão que será eternamente inacabada e sujeita a discussão, porque há, claro, e necessariamente uma certa competição, não direi, uma competição saudável entre os vários órgãos, se bem que a lei os distingue e atribuindo competências, mas por vezes há, e por isso é que foi criado o Secretário-Geral da Segurança Interna, precisamente para poder articular esses conflitos. São estas notações que, enfim, gostaria de ter comentadas ou reportadas ao Conselho, o resto, obviamente, que os candidatos, pelo seu empenho, pelo seu currículo, merecem, com certeza, o nosso crédito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou devolver a palavra aos senhores, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, ao Sr. Deputado André Coelho Lima, para, enfim, poderem tecer algumas considerações e, se assim me entenderem, respostas sobre o assunto.
Estamos a combinar a estratégia.
Dou a palavra primeiro ao Sr. Deputado Fernando André Coelho Lima. Faça favor.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Enfim, a dicotomia a funcionar na perfeição, não é? Bom, procurando ser breve, tendo em conta que temos pouco tempo, eu começava até pelo final e essencialmente pela questão do segredo de justiça, que é uma questão complexa, que é uma questão atinente a este órgão, sem dúvida alguma, mas não exclusiva dele. Ou seja, ela, a salvaguarda e a proteção do segredo de justiça, que é pilar essencial do funcionamento normal do Estado de Direito, pode e deve ser abordado no âmbito deste Conselho Superior de Segurança Interna, sobretudo porque onde ele é posto em causa, violado, é ao nível operacional, nas forças sobre que incide a segurança interna, claramente. Isso claramente. Dizer, relativamente à questão que colocou o Sr. Deputado Cláudio Santos, dizer, enfim, queria lhe dizer o seguinte, e com certeza compreenderá. Há aqui uma dimensão opinativa no comentário que nos pede, não é? Ou seja, no contrabalanço do terceiro país mais seguro do mundo e os novos desafios. Eu, quanto à parte dos novos desafios, eu reportava para aquilo que referi na minha intervenção inicial, não é? Ou seja, da transnacionalidade criminal na coordenação e na uniformização da ação ao nível das forças que estão coordenadas na segurança interna e a adaptação às novas realidades geopolíticas são, na minha análise, os tais novos desafios que se colocam a este órgão e à segurança como um todo, não é? Mas eu penso que não seria curial eu dar aqui opiniões na parte do terceiro país mais seguro do mundo. Nós, Portugal, tem uma natureza de ser um país seguro ao longo dos anos, não é? E até ao longo das crises de segurança internacionais, não é? Temos conseguido estar fora das guerras mundiais, enfim, nós somos uma Suíça, mas que estamos nas convenções internacionais e a Suíça não está, portanto, o que é uma posição ainda mais especial ou ainda mais particular, naturalmente que isso nos põe satisfeitos, mas não nos pode diminuir, portanto aqui estou a ter cuidado de não entrar na dimensão opinativa, diminuir na exigência que temos que fazer quanto ao funcionamento dos órgãos de polícia criminal, aos meios de funcionamento dos órgãos de polícia criminal, às reivindicações dos agentes, enfim, de tudo isso, digamos, essa classificação não nos deve fazer esmorecer na outra dimensão. A questão e a reflexão colocada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu queria lhe agradecer, porque de facto eu fiz incidir muito a minha presença, ou o meu contributo, a minha contribuição para este órgão nessa dimensão que identificou. E fico satisfeito por ter sido sensível a ela. Porque, de facto, aquilo que é clássico é que quando estamos a discutir segurança interna estamos a discutir a vertente securitária e não tanto a vertente garantística. Eu até fiz essa separação na abordagem clássica e porventura numa nova abordagem. E isto é claramente um desafio. Se calhar, sendo sincero, talvez seja demasiado arrojado considerar que haverá grande sensibilidade num órgão desta dimensão, consultiva, e sobretudo tendo em conta a sua composição, talvez seja demasiado arrojado que haja muita sensibilidade para a vertente garantística em oposição à securitária. Mas sem dúvida que é um desafio e que é aí sim uma nova abordagem. Ela é política, ela é intelectual, ela é ver a segurança num sentido lato. Não é? O sentido lato da palavra segurança, que não está estrito na parte das liberdades individuais e das nossas condições de segurança, mas lato em discussões que são mais relacionadas com esta comissão, com esta primeira, e por isso fiz esse link à circunstância de eu ser deputado efetivo nesta comissão e de poder carrear para este órgão essas mesmas preocupações. Fico particularmente feliz por isso, porque de facto enfim, um fator diferenciador que procurei aqui trazer, e fico satisfeito que tenha sido sensível a isso. Quanto por último a preocupação que manifestou o Sr. Deputado Jorge Lacão, e que como não esteve na nossa exposição inicial, dizer-lhe que fico também, estou totalmente de acordo com aquilo que diz, não conhecia essa sua posição, mas totalmente de acordo, e que entronca na segunda preocupação que há pouco recordei, ou seja, quando aqui transmiti que a coordenação e a uniformização operativa é uma preocupação que, a meu ver, deve existir e não existe, ou seja, há muitos compartimentos estanques. Não há tanta cooperação entre diferentes entidades e a circunstância de fazermos conviver na segurança como um todo, aqui já mais a dimensão securitária, mas na segurança como um todo, forças militares com forças civis, ameaças internas ou segurança interna que tem uma dimensão também transnacional, não externa, mas transnacional, e ameaças externas que no fundo não se circunscrevem às nossas fronteiras físicas do nosso país, tudo isto, não é? Faz com que, de facto, seja muito necessário, eu até diria que talvez esta seja a maior questão, que se possa ser capaz de coordenar setores, de reequilibrar setores, de perceber exatamente a que é que se dirige cada um dos setores e organizá-los, ultrapassando os compartimentos estanques e sendo capaz de cerzir toda esta complexidade da segurança. Isso concordo totalmente com a preocupação que manifestou e que, por isso estou a recordar, estava íncita na intervenção inicial que aqui fiz. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Bem, começava precisamente por agradecer as palavras simpáticas que nos foram dirigidas por todos os deputados que, em meu nome e também em nome do deputado, do meu colega, e relativamente às questões que foram colocadas, e começando já pela questão da senhora deputada Cláudia Santos, eu acho que a ponto de partida, o tal terceiro lugar do ponto de vista mundial, é uma forte responsabilidade. E é daí que a gente deve estar, ou seja, isso não nos deve acomodar, deve-nos, antes de mais, despertar o espírito crítico, ou seja, e a capacidade de atenção para continuarmos nesse mesmo registro. Obviamente que os desafios são hoje cada vez maiores e de natureza diferente, até pela natureza da criminalidade, porque ela hoje manifesta-se em diferentes fóruns e diferentes dimensões e diferentes formas de atuação, cada vez é mais transnacional. Nós, Portugal, um país com a sua singularidade geográfica e também cultural, leva-nos a ter uma dimensão e uma responsabilidade muitas vezes superior àquilo que seria a nossa dimensão, digamos, meramente populacional e territorial, hoje, particularmente a nossa responsabilidade que temos no controle das nossas fronteiras marítimas e também a cooperação a nível, por exemplo, e aliás há já um instrumento que mostra do empenho da nossa participação nesta área, que é particularmente a Frontex, onde temos já um papel também relevante, mas
Isto, e trazido agora para o órgão em concreto, para o Conselho Superior de Segurança Interna, obviamente que o Conselho Superior de Segurança Interna, com a sua natureza consultiva, padece, e agora estou a falar mais na perspectiva dos deputados, claro, porque são aqueles que não têm uma responsabilidade, digamos, operacional, porque os outros membros ou tutelam as forças de segurança, ou tutelam áreas de intervenção ministerial, ou zonas de, ou regiões autónomas, portanto, há no fundo, nós podemos de facto aqui ter um papel importante do ponto de vista de criar aqui um novo sentido, uma nova sensibilidade, porque não estamos, digamos, confrontados com o problema da gestão e da resolução dos problemas do dia-a-dia e da atuação das forças, e portanto, se calhar, estaremos em condições... com as dificuldades que eu desde já antevejo sobre esta matéria, porque percebo também que o discurso até hoje e a abordagem até hoje tem sido sempre com prevalência para a visão securitária, não tenho dúvidas neste órgão, mas acho que há caminho para fazer e as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza são interessantíssimas, porque elas no fundo são a tradução ou verbalização de um conjunto de problemas que existem na sociedade portuguesa atualmente. E daqui um olhar de deputados da Assembleia da República, onde temos assim a responsabilidade de fazer a síntese e a percepção destes factos, permitirá com certeza, dentro das limitações que obviamente a natureza das funções tem, de pelo menos trazer uma nova leitura. Agora, os desafios são muitos, a coordenação é um dos aspectos mais complexos, aliás, tem havido na sociedade portuguesa alguma discussão à volta do papel do Secretário-Geral de Segurança Interna e das suas competências e se deve reforçar, se não deve reforçar, é um debate que se tem vindo a fazer, mas a coordenação e a concentração no ponto de vista operacional, mas não só operacional também, mas temos, pois antes, termos, tudo no fundo, articular, mobilizar os recursos, otimizá-los, é uma tarefa difícil, mas é absolutamente necessária. E por isso é um outro debate que também ter-se-á que fazer. Há diferentes concepções, digamos, políticas e de percepção de organização deste setor, mas é tarefa importante porque só uma boa eficácia, uma boa coordenação é que, de facto, nós estaremos em condições de manter esse terceiro lugar, quiçá melhorá-lo, não sei, mas pelo menos garantir que isso não é uma questão meramente estatística, porque eu não me sinto confortável só com uma questão estatística. Para além da estatística, preciso ter a percepção. E, portanto, eu acho que nós temos a percepção, mas, de qualquer forma, não podemos acomodar-nos nitidamente sobre isso. Portanto, eu não vou dizer muito mais. Há aqui questões, a questão das forças de segurança e da dicotomia também da participação das Forças Armadas nas questões de defesa, já tinha abordado na minha intervenção inicial, é um outro, aliás, o deputado Jorge Lacão aqui tocou, é um outro tema. Não tínhamos dúvidas que hoje as Forças Armadas têm uma dimensão que vai para além da questão da defesa externa. Há questões, porque hoje os desafios são tão complexos e são tão transversais e manifestam tanta natureza que o território não tem aquela dimensão das fronteiras como nós o temos nos tempos dos livros da geografia. Hoje as coisas são completamente diferentes e, por isso, há também responsabilidades das Forças Armadas na questão da segurança interna. Agora, há problemas aqui de natureza organizacional, que reconhecemos que existem e, portanto, que têm que ser refletidos, ponderados e encontrados soluções que os visem melhorar, e essa é essencialmente a disposição com que partimos para isto, com que eu parto e com que penso que partimos para isto. Portanto, terminava só agradecendo-vos, portanto, dizendo-vos que estarei empenhadíssimo nesta função e, caso mereça a vossa confiança, poderão contar com toda a disponibilidade para a colaboração com a Assembleia da República.
Obrigado, Srs. Deputados. Agradeço também a presença de todos. Numa última palavra antes da eleição de amanhã, que da minha parte espero que seja bem sucedida, porque entendo que a Assembleia ficará seguramente bem representada. Lembrar apenas aos senhores deputados do que, mais do que o contraste que foi aqui situado entre a experiência e a eventual irreverência por não ter antecedentes parlamentares nestas matérias, lembrar que o escopo da alteração legislativa que foi feita em 2008 para que a Assembleia da República eleja dois deputados por uma maioria qualificada é para que essa representação seja plural. Seja plural no sentido de poder aportar, no órgão consultivo do Primeiro-Ministro, poder aportar as sensibilidades, maioria ou oposição, entre as várias sensibilidades que existem dentro da Assembleia da República. Porque senão bastaria uma única representação, ou porventura uma maioria simples, e o partido maioritário indicaria sempre um deputado como seu representante. E é importante que essa riqueza de opiniões nunca seja esquecida pelos senhores deputados, dentro daquele espírito que acho muito importante que o senhor deputado André Coelho Lima referiu, de distinguir aquilo que é o trabalho de um deputado nesta comissão e nos trabalhos parlamentares, daquilo que é o trabalho de um deputado, ou a tarefa de um deputado, que é eleito pelos seus pares, para, num órgão consultivo, poder aportar uma sensibilidade diferente daquela que as autoridades à volta da mesa no Conselho Superior de Segurança Interna aportam ao Primeiro-Ministro. É esse o escopo da alteração legislativa em 2008 e eu estou seguro de que saberão interpretá-la da melhor maneira, se for essa a decisão amanhã na eleição. Muito obrigado, Srs. Deputados. Terminamos aqui a audição e eu comunicarei ao Sr. Presidente o cumprimento desta formalidade obrigatória.